4 minutos.
Olá, gente, boa noite a todos. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto dos estúdios de São José dos Campos, estado de São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Retransmitido também por 25 sites e blogs parceiros. Um programa da Cultura Online Brasil, programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana, seja nas mídias convencionais, como nas sociais da internet, isso no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste horário das 20 horas. E o tema de hoje, amigo ouvinte, será o racismo e a xenofobia, analisando sobre o prisma da África do Sul, do Brasil e dos Estados Unidos da América, e também o problema dos refugiados na Europa. Mais uma vez, boa noite a todos e obrigado pela vossa audiência. Iniciamos então pelo problema Europa e refugiados. Segundo a ONU, mais de 300 mil já procuraram refúgio na Europa e mais de 3 mil morreram ao tentar alcançá-la. Amigos ouvintes, realmente a reação da opinião pública e também das autoridades na Europa ao fluxo de refugiados da África e do Oriente Médio, ela teve e ainda continua tendo reações das mais diversas, sendo vistas, ouvidas e lidas frases como, por exemplo, não é tão sério, vamos simplificar, vamos ignorar. Também, os refugiados são uma ameaça ao nosso modo de vida. Entre eles se escondem fundamentalistas muçulmanos e eles precisam ser barrados a qualquer preço. Uma outra frase também, que é muito corriqueira por lá: ok, vamos estabelecer cotas e apoiar os campos refugiados nos seus próprios países. E uma, a mais radical: estamos perdidos. A Europa está se transformando em uma Europa stã. Mas realmente, amigos ouvintes, o que está faltando é a aceitação e sobretudo o reconhecimento sobre dívidas sociais e históricas por parte dos países europeus, tanto com o Oriente como com a África. Mas o ponto é: o que fazer então com centenas de milhares de pessoas desesperadas, pessoas que esperam no norte da África, fugindo da guerra e da fome, né, tentando atravessar o mar e encontrar refúgio numa Europa sem brigas, sem guerras, sem fome? Bem, amigo ouvinte, para isso existem duas principais respostas. Os liberais de esquerda, eles expressam a sua indignação com a forma como a Europa ela está permitindo que milhares de pessoas se afoguem no Mediterrâneo. E segundo o argumento deles, é que a Europa ela deve mostrar solidariedade, abrindo as portas amplamente. Mas do outro lado temos os populistas, né? Os anti-imigrantes, né? Populistas que reivindicam que devem proteger o seu modo de vida e deixar que os africanos resolvam os seus próprios problemas. Mas aqui fica outra pergunta, ou cabe outra pergunta: qual é que é a melhor solução? Então aqui, parafraseando Stalin, eu para mim diria que as duas são piores. Aqueles que defendem a abertura das fronteiras realmente são grandes hipócritas, porque secretamente eles sabem muito bem que isso nunca vai acontecer. E nunca vai acontecer, uma vez que provocaria uma imediata revolta populista na Europa. E eles jogam com a bela alma, né, que os fazem sentir superiores diante do mundo corrompido. Mas, entretanto, secretamente participam dele. Também o populista anti-imigrante sabe muito bem, amigo ouvinte, que, deixados por si mesmos, os africanos nunca terão sucesso na mudança de suas sociedades. E por que não? Acho que é a pergunta que todos se estão fazendo. Eu respondo, amigo ouvinte, porque norte-americanos e europeus ocidentais os estão impedindo. Foi a intervenção europeia na Líbia, por exemplo, que jogou o país no caos. Foi o ataque dos Estados Unidos ao Iraque que criou as condições para o surgimento do ISIS, do Estado Islâmico do Iraque e do Levante também. A guerra civil em curso, por exemplo, na República Centro-Africana, também não é apenas uma explosão de ódio étnico, não. A França e a China estão lutando pelo controle dos recursos petrolíferos, e isso através dos seus procuradores. Mas, amigos ouvintes, o caso mais claro de responsabilidade da Europa, eu poderia dizer que é o Congo de hoje. Congo que está novamente emergindo com o coração das trevas africano. No ano 2001, uma investigação da ONU sobre a exploração ilegal de recursos naturais no Congo descobriu que os conflitos internos eles acontecem para se ter o acesso, para se ter o controle e o comércio de 5 minerais fundamentais: o coltan, diamante, cobre, cobalto e ouro. Então, sendo assim, amigo ouvinte, sob a fachada de guerra étnica, nós podemos identificar o funcionamento do capitalismo global. O Congo não existe mais como um Estado unificado. O Congo hoje é uma multiplicidade de territórios governados por senhores de guerra locais, né? Senhores da guerra que controlam o seu pedaço de terra com um exército, que como regra inclui crianças drogadas. Então cada um desses senhores da guerra, eles estão ligados pelos negócios com empresas ou corporações estrangeiras, empresas ou corporações que exploram as riquezas minerais da região. E a ironia, amigos ouvintes, é que muitos destes minerais são usados em produtos de alta tecnologia, tais como celulares, laptops, né? Computadores, consumidos em abundância no primeiro mundo, não é verdade? Então, amigos ouvintes, retiremos as empresas estrangeiras de alta tecnologia da equação e toda a narrativa da guerra étnica alimentada pelas velhas paixões, a guerra desmoronaria. Então, este é o lugar onde devemos começar se realmente queremos ajudar os africanos a parar com o fluxo de refugiados. E aqui a primeira coisa é lembrar que a maioria dos refugiados vem de onde? De estados falidos, onde a autoridade pública ela é inoperante. Pelo menos em grandes regiões, como é o caso da Síria, do Líbano, do Iraque, da Líbia, da Somália, do Congo, etc, etc, etc. E então, amigo mito, essa desintegração do poder do Estado realmente não é um fenómeno local, mas é um resultado da economia e da política internacional, em alguns casos, como o caso da Líbia e também do Iraque, um resultado direto da intervenção ocidental. Então é claro que o aumento desses estados falidos não é um inesperado infortúnio, mas sim, amigo ouvinte, uma das formas que as grandes potências exercem no seu colonialismo económico. Então deve-se notar também que as sementes dos estados falidos do Oriente Médio, elas devem ser procuradas nas fronteiras arbitrárias desenhadas numa pós-guerra mundial, fronteiras essas desenhadas pelo Reino Unido e a França, que criaram uma série de estados artificiais. E assim, amigo ouvinte, com o propósito de unir os sunitas na Síria e também no Iraque, o ISIS está, em última análise, né, juntando o quê? O que foi dilacerado pelos mestres coloniais. Então não se pode deixar de notar também o facto de que alguns países não muito ricos do Oriente Médio, como é o caso da Turquia, do Egito e do Iraque, são muito mais abertos aos refugiados do que os realmente ricos, como é o caso da Arábia Saudita, do Kuwait, dos Emirados Árabes, do Qatar, etc. Porque a Arábia Saudita e Emirados, eles não receberam refugiados, embora passam fronteira com países em crise, e são culturalmente muito mais próximos aos refugiados, que são na maioria muçulmanos. Eles são muito mais próximos do que a Europa. A Arábia Saudita ela tem até mesmo devolvido, amigo ouvinte, alguns refugiados muçulmanos na Somália, por exemplo. Então aqui outra pergunta se deve colocar. Isto porque a Arábia é uma teocracia fundamentalista? É por causa disso que não pode tolerar estrangeiros intrusos? Sim. Mas deve-se também ter em mente que esta mesma Arábia Saudita é totalmente integrada à economia do Ocidente. Outra pergunta que também tem que ser colocada é, se do ponto de vista econômico, a Arábia Saudita e Emirados, que afirmam depender totalmente, né, das suas receitas petrolíferas, não são puros postos avançados do capital ocidental? Amigos ouvintes, a comunidade internacional ela deveria colocar toda a pressão em países como a Arábia Saudita, o Kuwait e Qatar para fazerem os seus deveres de aceitarem um grande contingente de refugiados. Além disso, por estar apoiando os rebeldes de Assad, a Arábia Saudita é o grande responsável também pela situação na Síria. E em diferentes graus o mesmo se aplica para muitos outros países, não só para eles. Então outra característica partilhada por esses países, por exemplo, é o surgimento de uma nova escravidão. Porque enquanto o capitalismo se legitima com o sistema económico que sugere e promove a liberdade individual, como uma condição do mercado cambial, ele gerou por conta própria a escravidão. E isso como parte do que da sua dinâmica. Embora a escravidão ela tivesse quase extinta no final da Idade Média, mas que explodiu cedo na modernidade, né, e que acabou durando até a Guerra Civil Americana. E hoje, numa época do capitalismo global, podemos arriscar a hipótese de que uma nova era da escravidão também está surgindo. Embora não exista, lógico, um estatuto jurídico legal para escravizar as pessoas de forma direta, mas a escravidão adquire uma multiplicidade de formas. Por exemplo, na Península da Arábia, Emirados, Qatar, etc., milhões de trabalhadores, imigrantes, eles são de facto privados de direitos civis elementares e também de liberdades. O controle total sobre milhões de trabalhadores em fábricas asiáticas, muitas vezes organizados diretamente como campos de concentração, são uma prova disso também. Também o uso maciço de trabalho forçado na exploração de recursos naturais em muitos estados africanos centrais, como é o caso do Congo, também ali se vê escravidão. Mas a Europa também não tem que olhar longe, tão longe também não. Porque em 1 de dezembro de 2013, pelo menos 7 pessoas morreram quando uma fábrica de roupas de propriedade chinesa em uma zona industrial da cidade italiana de Prato, a 19 quilômetros do centro de Florença, ela incendiou, matando trabalhadores presos em um dormitório de papelão improvisado construído no local para os abrigar. Esse acidente ocorreu em Macroloto, que é um distrito industrial da cidade conhecido por suas fábricas de vestuário. Então milhares de imigrantes chineses estariam vivendo ilegalmente nessa cidade, trabalhando até 16 horas por dia para uma rede de oficinas atacadistas que confeccionavam roupa barata. A Europa, portanto, ela não tem que olhar para a vida miserável dos nossos escravos nos longínquos subúrbios de Xangai, ou então em Dubai e Catar, e hipocritamente criticar, por exemplo, a China, porque a escravidão pode estar na própria Europa, dentro de sua casa. Eles apenas não veem, ou melhor, também fingem não ver. Seria melhor se colocarmos assim. Então este novo apartheid, de facto, esta explosão sistemática, né, do número de diferentes formas de escravidão, de facto não é um acidente lamentável, mas uma necessidade estrutural do capitalismo global dos dias de hoje. E um questionamento que os ouvintes podem estar se fazendo e que é pontual, até aqui pontuarmos, é: mas estão os refugiados entrando na Europa apenas se oferecendo para se tornar força de trabalho precário, em muitos casos à custa de trabalhadores locais que reagem a essa ameaça, unindo-se a partidos políticos anti-imigrantes? Para a maioria, amigos ouvintes, dos refugiados, infelizmente, essa será a realidade do seu sonho realizado. Porque os refugiados hoje não estão somente fugindo de suas terras devastadas pela guerra. Eles também estão possuídos por um sonho. Isso pode ser visto repetidas vezes em nossas telas. Refugiados no sul da Itália deixam claro que eles não querem ficar lá. Eles querem majoritariamente viver nos países escandinavos. E o que dizer dos milhares de acampados em Calais, que não estão contentes com a França, mas estão dispostos a arriscar suas vidas para entrar no Reino Unido? E o que dizer de dezenas de milhares de refugiados dos países balcãs que querem ao menos chegar à Alemanha? Eles declaram esse sonho como um direito incondicional. E eles exigem das autoridades europeias não só alimentação adequada e cuidados médicos, mas também o transporte para o local de sua escolha. Então, amigos ouvintes, há realmente algo enigmaticamente utópico nesta demanda impossível. Como poderia a Europa realizar o sonho deles? Um sonho que, aliás, está fora do alcance para a maioria dos europeus. Porque quantos europeus do Sul e do Leste não prefeririam viver na Noruega? Podemos observar aqui, então, o paradoxo da utopia. E porque, precisamente porque, quando as pessoas se encontram em situação de pobreza, quando as pessoas se encontram em situação de aflição e perigo, e seria de se esperar que eles estivessem satisfeitos, por exemplo, com o mínimo de segurança e bem-estar? Pensando-se nisso e falando-se assim, a utopia absoluta acaba por explodir. Então a dura lição, amigos ouvintes, para os refugiados, é que não há Noruega. Nem mesmo na Noruega. Eles terão que aprender a censurar seus sonhos. E em vez de perseguir seus sonhos, na realidade, eles devem se concentrar em mudar a realidade. Então, um dos grandes tabus da esquerda terá que ser quebrado aqui. Porque a noção de que uma maneira de proteger o modo de vida é em si mesma proto-fascista ou racista. Então, se não abandonarmos essa noção, amigos ouvintes, abrimos o caminho para a onda anti-imigrante, onda que prospera em toda a Europa. Mesmo na Dinamarca, o próprio Partido Democrático Anti-Imigrante, pela primeira vez, ultrapassou os sociais-democratas e se tornou o partido mais forte da Dinamarca. Então, responder às preocupações das pessoas comuns sobre as ameaças ao seu específico estilo de vida também pode ser feito a partir da esquerda. O próprio Bernard Sanders é uma prova disso. Segundo ele, a verdadeira ameaça para os nossos estilos de vida comunitários não são os estrangeiros, mas a dinâmica do capitalismo global. Só nos Estados Unidos, amigo ouvinte, as mudanças económicas das últimas décadas fizeram mais para destruir a convivência comunitária das cidades pequenas do que todos os imigrantes juntos. Então, a reação padrão da esquerda liberal é naturalmente uma explosão de arrogante moralismo. Porque no momento em que dão alguma credibilidade à proteção do nosso modo de vida, já comprometeram a sua posição, uma vez que propuseram uma versão mais modesta do que os populistas anti-imigrantes defendem abertamente. Então esta, amigos ouvintes, não é a história das últimas décadas. Partidos centristas rejeitam o que rejeitam o racismo aberto dos populistas anti-imigrantes, mas afirmam simultaneamente compreender as preocupações das pessoas comuns e promulgam uma versão mais racional da mesma política. Mas, amigo ouvinte, embora exista um núcleo de verdade, as queixas moralistas, a Europa perdeu a empatia, é indiferente para o sofrimento dos outros, etc. Tudo isso é apenas o verso da brutalidade anti-imigrante. Então, ambas as posições, elas compartilham o pressuposto, o que não é de forma alguma evidente, né, que a defesa do próprio modo de vida acaba por excluir o universalismo ético. E assim, devem evitar serem pegos pelo jogo liberal de quanto de tolerância lhes podemos oferecer. Devem tolerar em pedirem suas crianças ir para as escolas estaduais, de eles arrumarem casamentos para seus filhos, de eles brutalizarem gays nos seus espaços. A este nível, é claro, a Europa ela nunca foi suficientemente tolerante, ou sempre foi tolerante demais, podemos dizer, né? Negligenciando, por exemplo, os direitos das mulheres, etc. Então, assim, a única maneira de sair deste impasse é eles se moverem para além da mera tolerância, ou então do respeito em direção a uma luta comum. E nesse sentido, é preciso então ampliar a perspectiva e aceitar que os refugiados são o preço da economia global. Então, em nosso mundo global, mercadorias elas circulam livremente, mas as pessoas não. E com isso, então, novas formas da apartheid estão surgindo. E esse tema, ele ecoa. Ecoa da ameaça de ser a Europa inundada por estrangeiros. E é estritamente imanente ao capitalismo global. Isso é o index do que é falso sobre a globalização capitalista. Então, enquanto as grandes migrações são uma característica constante da história da humanidade, a sua principal causa na história moderna são as expansões coloniais. Porque antes da colonização, o sul global consistia principalmente de quê? De comunidades locais autossuficientes e relativamente isoladas. E foi a ocupação colonial e o comércio de escravos que lançou este modo de vida para fora dos trilhos e renovou as migrações em larga escala. Então a Europa não é o único lugar que está experimentando uma onda de imigração. No caso, por exemplo, na África do Sul, existem mais de 1 milhão de refugiados do Zimbábue que são expostos a ataques de pobres locais. Por quê? Por roubarem os seus empregos. E haverá mais, não apenas por causa de conflitos armados, mas por conta dos novos estados párias
crise econômica, desastres naturais, agravados pela mudança climática, desastres criados pelo homem, etc, etc, etc. Então sabemos que após o desastre, inclusive nuclear de Fukushima, por um momento as próprias autoridades japonesas imaginaram que toda a área de Tóquio, 20 milhões de pessoas, deveria ser evacuada. E para onde essas pessoas iriam? E em que condições iriam? Eles deveriam receber um pedaço de terra ou dispersar ao redor do mundo? E se o norte da Sibéria se tornar mais habitável e arável? Quantas várias áreas subsaarianas se tornam demasiadamente secos para que uma grande população suporte viver por lá? Como será organizado esse intercâmbio de populações? Como será? No passado, quando coisas similares aconteceram, as mudanças sociais elas ocorreram de uma forma espontaneamente selvagem, com violência e destruição. Recordemos aqui as grandes migrações no final do Império Romano. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje tal perspectiva é catastrófica, com armas de destruição em massa disponíveis por muitas nações. Portanto, amigo ouvinte, a principal lição a ser aprendida é que a humanidade ela deve estar preparada para viver de forma mais plástica e nômade. Porque rápidas mudanças climáticas, locais e globais, podem exigir, sim, de forma inédita, transformações sociais em larga escala. E uma coisa é bem clara: a soberania nacional terá que ser radicalmente redefinida e novos níveis de cooperação global inventados. E o que dizer das enormes mudanças na economia e também padrões de conservação do clima devido à escassez de água e de energia? Através de quais mecanismos de decisão essas tais mudanças serão decididas e executadas? Então aqui existe uma série de tabus que deverão ser quebrados e um conjunto de medidas complexas que terão que ser realizadas. Em primeiro lugar, amigo ouvinte, a Europa terá de reafirmar o seu total empenho em proporcionar condições dignas para a sobrevivência dos refugiados. Não deve existir compromisso aqui. Grandes migrações são o nosso futuro e a única alternativa a esse empenho é a barbárie renovada, que alguns chamam de choque de civilização. Em segundo lugar, como consequência necessária deste empenho, a Europa deve organizar-se e impor regras e regulamentos bem claros. O controle do Estado ao fluxo de refugiados deve ser implantado através de uma vasta rede administrativa, abrangendo toda a União Europeia. Isso para quê? Para evitar as barbáries locais, como as da Hungria ou da Eslováquia. Os refugiados, eles devem ser tranquilizados de sua segurança, mas também devem acatar as áreas de convivência atribuídas pelas autoridades europeias. Além disso, também precisam respeitar as leis e as normas sociais dos Estados europeus. Nenhuma tolerância à violência religiosa, sexista ou étnica, de qualquer dos lados, nenhum direito de impor sobre os outros o próprio modo de vida ou de religião. O respeito à liberdade de cada indivíduo de abandonar seus costumes comunais, etc, etc, etc. Porque se uma mulher decide cobrir seu rosto, a sua decisão deve ser respeitada. Mas se ela escolhe não cobri-lo, sua liberdade também deve ser garantida. Então sim, realmente, um conjunto privilegiado de regras de modo de vida europeu tem que ser implantado. E estas regras, elas devem ser claramente estabelecidas, claramente aplicadas por medidas repressivas contra os estrangeiros fundamentalistas, bem como também contra os nossos próprios racistas anti-imigrantes, se necessário. Em terceiro lugar, o novo tipo de intervenção internacional terá de ser, eu diria, inventada. Intervenções militares e económicas que evitem as armadilhas neocoloniais. E o que falar então sobre as forças da ONU que garantem a paz na Líbia e no Congo? O que falar? uma vez que tais intervenções estão intimamente associadas com o neocolonialismo e serão necessárias extremas salvaguardas. Porque realmente, amigos ouvintes, os casos de Iraque, da Síria e também da Líbia, eles demonstram como o tipo de intervenção errada no Iraque e na Líbia, bem como a não intervenção na Síria, onde soa a aparência da não intervenção, os poderes externos da Rússia, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos estão totalmente engajados, acabam no mesmo impasse. Em quarto lugar, também tem que citar a tarefa mais difícil e importante, que é uma mudança económica radical que deve abolir as condições sociais que criam refugiados. Então, a última causa dos refugiados é o próprio capitalismo global de hoje e seus jogos geopolíticos. E se nós não transformarmos isso radicalmente, amigos ouvintes, os imigrantes da Grécia e de outros países europeus em breve se juntarão aos refugiados africanos. Quando eu era jovem, amigos ouvintes, uma tentativa organizada de regulamentar o bem comum, para mim, foi chamada de comunismo. Talvez então devêssemos reinventar isso. Talvez no longo prazo isso seja a única solução. Agora, tudo isso é uma utopia? Talvez, amigos ouvintes. Mas se não fizermos isso, então realmente estamos perdidos. E pior, nós merecemos estar. Bem, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Eu vou tomar uma aguinha e volto já, porque a seguir eu quero falar um pouco com vocês sobre racismo e xenofobia. E realmente nós vamos dar um belo passeio. Fiquem por aí, a gente volta já.
Que fala muito no estado de sentir. Por fim, short, vem andar nas
volta então com o nosso programa Política e Cidadania, fazendo então um passeio por esse tal racismo, por essa tal xenofobia. Porque, amigos ouvintes, o que nós estamos assistindo nada mais que essas duas coisas. Porque mais do que a rejeição da cor da pele de um povo, o racismo se constitui na negação da história e, sobretudo, da civilização desse povo. A rejeição do seu ethos, do seu ser total. Já a diversidade, contudo, amigos ouvintes, é a condição universal de existência humana. E a riqueza da experiência humana, ela se funda em grande parte na interação, na intercomunicação e no intercâmbio entre culturas específicas. Então, o objetivo verdadeiramente revolucionário não é erradicar as diferenças, mas antes evitar que elas sejam transformadas em pedras fundamentais da opressão, em pedras fundamentais da desigualdade de oportunidades e também da estratificação social. Brasil, África do Sul e os Estados Unidos, eles têm mais de 125 milhões de cidadãos identificados como afrodescendentes pela ascendência ou pela cor, cidadãos que há muito tempo têm sido submetidos ao racismo, têm sido submetidos à discriminação racial e a outras formas de tratamento desumano. E seus esforços no sentido de se livrarem e de livrarem também os seus países do racismo representam uma das histórias de direitos humanos mais transcendentais e esperançosas do século que se iniciaram lá atrás, no século XX. No início do século XX, amigos ouvintes, o racismo e a supremacia branca, eles eram aceitos como norma. E eram aceitos como norma pela maioria dos brancos no Brasil, na África do Sul e também nos Estados Unidos. Mas, quase 100 anos depois, as coisas mudaram. As pessoas afrodescendentes, ajudadas por diversos aliados, fizeram avanços significativos na garantia dos direitos iguais e estão exigindo um tratamento igual ao dado aos brancos. O apartheid também acabou na África do Sul. Nelson Mandela ficou livre e a África do Sul se transformou em um governo inclusivo, não racial e democrático. Muito embora nos dias de hoje, no pós-Mandela, a coisa pareça estar se aguçando por lá. Nos Estados Unidos, o movimento de direitos civis e as leis e políticas públicas que geraram e erudiram também a segregação racial, uma segregação legalmente sancionada, e que também ajudaram a criar uma classe média negra. O Brasil, um país erroneamente chamado de democracia racial, já começou a reconhecer a presença da discriminação racial contra afro-brasileiros e a desigualdade codificada pela cor. Então hoje, nestas nações, amigos ouvintes, e também no resto do mundo, existe um consenso crescente de que todos os seres humanos eles têm direitos humanos básicos e que nenhum grupo humano é superior ou inferior ao outro em termos de intelecto ou valor com base na raça. Então, racismo, amigos, é um termo amplo, um termo amplamente utilizado para descrever muitos e variados tipos de crenças e atos. Crenças e atos que negam a igualdade fundamental de todos os seres humanos em função da percepção da diferença de raça, de ascendência, de cor ou aparência. O racismo é a utilização de tais características superficiais para privilegiar de maneira injusta grupos ou indivíduos em detrimento de outros que parecem ser diferentes. Então a discriminação racial nada mais é que o racismo em ação. E assim, amigos, os instrumentos internacionais definem a discriminação racial, como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, que tenha como finalidade ou efeito anular ou impedir o reconhecimento
o gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e de liberdades fundamentais, seja nos campos político, econômico, social ou cultural. Isso entre outros da vida pública. Mas, apesar dos avanços, o racismo e a discriminação ainda não morreram. E suas consequências também persistem e persistem como fontes de sofrimento, como são fontes de conflito violento, como fonte de pobreza, como fonte de tensão social e de desperdício de recursos, recursos tanto humanos quanto financeiros. E isso no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, mesmo após, amigos ouvintes, as mudanças conquistadas no século XX, surgiram novas formas e também novas manifestações dessas crenças, políticas e práticas antiquadas e disfuncionais. Então, enquanto isso, e cada vez mais, forças sociais a nível global, elas estão interagindo no sentido de combater o racismo e a discriminação, enfrentando novos problemas e desafios, e também criando novas oportunidades. A economia global e o capitalismo estão reconfigurando a dinâmica económica e as estruturas envolvidas no processo de governo destas nações. Os avanços tecnológicos nas comunicações, na informática e no transporte estão ensejando transformações demográficas, transformações sociais, políticas e económicas dramáticas. Os padrões internacionais de direitos humanos e o ativismo internacional estão afetando também de maneira crescente o comércio e as relações entre as nações, entre os governos e os povos aos quais servem, ao mesmo tempo em que provocam reivindicações no sentido de reparar injustiças e também de proteger a dignidade humana. Também os movimentos internacionais de mulheres estão ganhando força, criando frentes interraciais de pessoas para combater desigualdades baseadas em raça e género. Então, a democratização também está criando novas demandas por um tratamento equitativo, responsabilidade e transparência por governos representativos e voltados para o povo. E também estão crescendo os movimentos transnacionais em prol da paz e da justiça económica. Então, essas tendências sugerem uma conclusão comum: está mais do que chegada a hora de deixar o racismo para trás. Porque, amigo ouvinte, não se trata apenas de fazer a coisa certa ou a coisa moralmente apropriada, mas também é uma questão de necessidade económica e social, do próprio interesse de diferentes camadas sociais esclarecidas, se é que se pretende criar realmente uma ordem mundial mais pacífica e mais equitativa. Então, o trabalho e as publicações da Iniciativa Comparativa de Relações Humanas exploram as questões contemporâneas relacionadas à raça e direitos humanos no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos. Documentam mudanças e analisam as implicações para esforços conjuntos no futuro, para que no sentido de superar o que é o racismo. A Iniciativa Comparativa de Relações Humanas, que é um projeto iniciado em 1995 pela Fundação Sulista de Educação da Atlanta, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, uma organização civil sem fins lucrativos, representa então uma colaboração única entre povos e instituições do Brasil, da África do Sul e dos Estados Unidos. Também em parceria com o Instituto para a Democracia na África do Sul, o Gabinete Diretor da Faculdade de Humanidades da Universidade da Cidade do Cabo e uma coalizão informal de indivíduos e grupos no Brasil, a iniciativa já realizou reuniões em cada um dos três países e conduziu pesquisas extensas, além de elaborar publicações para compartilhar seus achados com o amplo público internacional. E o trabalho desta iniciativa é orientado por um grupo internacional de trabalho e consultoria com pessoas de várias disciplinas e carreiras nos três países. Assim, amigo ouvinte, o objetivo desta iniciativa nada mais é do que combater todas as formas de preconceito, inclusive a discriminação injusta com base na cor, na raça, na etnicidade, na ascendência, no género ou então na origem nacional. Então, estas e outras formas de preconceito
elas estão interligadas, amigos ouvintes. Interligadas e interagem, devendo ser arrancadas e desenrealizadas em conjunto. E isso por cada um de nós, cidadãos. No entanto, amigo ouvinte, enquanto o peso da opinião científica define inequivocamente que todos os seres humanos são mais semelhantes do que diferentes, e que a raça não é marcador nem do caráter, nem da capacidade intelectual, que a raça ela é percebida ou a aparência ainda serve em maior ou menor grau como critérios de validação social nestas nações. Infelizmente, Brasil, África do Sul e Estados Unidos são nações democráticas, nações com populações grandes, multirraciais e multiétnicas. Então, embora estas nações elas estejam entre as experiências mais importantes do mundo, em como a diversidade e também a democracia, elas podem funcionar pelo bem comum, os legados da escravidão e do capitalismo no passado e os efeitos atuais da discriminação passada e presente continuam afetando a dinâmica da distribuição de oportunidades. E as disparidades grosseiras entre brancos e negros estão presentes, continuam presentes em pleno século XXI em todos esses lugares. Vocês vejam, o Brasil tem uma população atual de mais de 200 milhões de habitantes. Enquanto colónia de Portugal, o Brasil importou mais escravos africanos do que qualquer outra nação do hemisfério ocidental e foi a última nação do mundo a abolir a escravidão. Somente o fez em 1888, depois de quase 450 anos de exploração. Então hoje, amigos ouvintes, o Brasil ele tem a maior população de afrodescendentes fora do continente africano e sua economia hoje é a sétima no mundo. No entanto, o Brasil tem uma das sociedades mais desiguais do mundo, medida pela má distribuição de renda. Os 20% mais ricos da população, pessoas cuja aparência se assemelha ao fenótipo europeu, possuem 2/3 da renda nacional. Os 20% mais pobres, majoritariamente negros e pardos, usufruem apenas de 3% de toda a renda. África do Sul, uma nação de mais de 41 milhões de habitantes, experimentou regimes coloniais e nacionais baseados na supremacia branca durante mais de 350 anos. Pessoas de ascendência europeia criaram um sistema mais elaborado de opressão racial no mundo moderno, violando sistematicamente e de todas as maneiras os direitos humanos dos africanos negros e de cor. Então estas políticas acabaram em 1994, com eleições livres e também a instalação de um governo genuinamente democrático. Mas a realidade é que um legado de desigualdade, de pobreza, de desconfiança e de subdesenvolvimento ainda persiste e persiste nos dias de hoje, prejudicando milhões de cidadãos. Também a África do Sul tem uma das maiores economias da África, porém quase 2/3 da renda total do país vão para os 20% mais ricos da população, enquanto os 20% mais pobres, todos os quais são negros ou de cor, recebem apenas 4%. Nada muito diferente do Brasil, não é verdade? Nos Estados Unidos, a escravidão ela durou mais de 240 anos e apenas para ser substituído por um sistema de supremacia branca que embutiu a segregação legal e a discriminação racial na vida americana durante mais de um século. Há menos de 40 anos existe um arcabouço de leis significativas contra a discriminação e os esforços continuam no sentido de garantir o seu cumprimento. Os Estados Unidos são a única superpotência remanescente no mundo com riquezas e poderes em paralelo. Mas, mais aqui também, os 20% mais ricos da população recebem 1/3 da renda do país, enquanto os 20% mais pobres, onde estão agrupados um número desproporcional de afro-americanos, recebem apenas 5%. E o que é pior, a desigualdade continua aumentando. Também, amigos ouvintes, nas três nações, as mulheres de todas as raças sofrem diversas formas de tratamento injusto e discriminação. Embora as mulheres brancas tendam a ter mais privilégios que as negras, mas ambos os grupos eles têm problemas comuns, problemas que exigem realmente respostas urgentes. E assim,
o racismo e o sexismo estão entrelaçados nas culturas, normas, histórias, arranjos institucionais, práticas e leis dessas nações. E isso em graus variados. E com isso, amigos ouvintes, os esforços no sentido de combater o racismo e o sexismo devem continuar com vigor renovado e devem ser encontradas maneiras novas e melhores de contrapor os efeitos negativos numa aldeia global em transformação rápida, muito rápida. Eu gostaria de realmente abordar também a ideia raça, lições comuns sobre a raça, porque realmente a raça nada mais é que uma ideia. A maioria das pessoas, amigos ouvintes, usa de vez em quando essa ideia de raça, ou de aparência relacionada à raça, como uma maneira rápida de identificar a si mesmos ou aos outros. Entretanto, amigos ouvintes, poucos, mas muito poucos, seriam capazes de dar uma definição científica defensável daquilo que a raça é ou deixa de ser. Hoje a ciência nos ensina que existe apenas uma raça, a raça humana. Todos, absolutamente todos, somos iguais debaixo da pele. Então as características superficiais, como a cor, a textura do cabelo, o fenótipo, não têm nada a ver com a inteligência, com o caráter. Porque se os negros são desproporcionalmente pobres e os brancos desproporcionalmente privilegiados, isso no Brasil, na África do Sul ou nos Estados Unidos, não significa, amigos, que os negros sejam inferiores ou os brancos sejam superiores. Mas significa, sim, que o grupo dominante não achou por bem compartilhar os recursos com outros de aparência diferente, e ao que levantou barreiras contra os direitos e privilégios iguais para os negros. Então, nesse sentido, é que nós podemos dizer que as desigualdades são gritantes entre brancos e negros, que as desigualdades não são naturais, ao contrário, têm sido nutridas. Então, se aceitarmos a nossa responsabilidade pela criação da hierarquia racial no Brasil, na África do Sul ou nos Estados Unidos, todos devemos compartilhar a responsabilidade de desfazer os efeitos do racismo. Do contrário, amigos, nós acabaremos por nos tornar parte do problema. Porque é certo que a identidade racial, ela pode ser gerada de dentro ou imposta de fora. No entanto, embora o conceito de raça ela tenha um conteúdo científico restrito, a raça e as características ligadas à aparência têm efeitos reais sobre a vida das pessoas. No Brasil, por exemplo, a miscigenação entre brancos e africanos, principalmente entre homens brancos e mulheres africanas vulneráveis, era sancionada e incentivada, isso no intuito de quê? De branquear a população. No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, não houve uma segregação legal após a abolição da escravidão no Brasil. Então, baseada em disparidades de poder e no sexismo, a prática do sexo interracial, ela continua ao longo do tempo. Continua alimentando o mito de que o Brasil fosse uma grande democracia racial e criando uma realidade na qual as pessoas da pele escura são exploradas e impedidas de ter acesso a oportunidades que são aproveitadas rotineiramente pelos seus contemporâneos da pele mais clara. Em outras palavras, o Brasil se tornou uma grande pigmentocracia, não tanto pela lei, né, mas por questões de prática e de cultura. Já nos Estados Unidos e na África do Sul, a ideia de raça, ela está ligada a quê? À linhagem. Por exemplo, independentemente de aparência, nos Estados Unidos, a pessoa que tiver qualquer grau demonstrável de ascendência africana é considerada afro-americano. E hoje, a maioria dos afro-americanos é de ascendência mista. Eles têm antepassados africanos, europeus e ou indígenas. No entanto, são vistos pela maioria como negros, independentemente da sua aparência real. Na África do Sul, a maioria da população é de negros africanos, mas também existem muitas pessoas de ascendência mista, europeia, africana ou asiática, que são considerados de cor, diferentes de negro. Então não importa como se define a raça, os privilégios e a pobreza, ou como são codificados pela cor, seja no Brasil, seja na África do Sul, seja nos Estados Unidos. Porque os dados sobre disparidades falam por si só, não precisam de mais nada. Porque historicamente, as pessoas de aparência europeia, elas monopolizaram o poder e os recursos sociais, recursos políticos, recursos económicos. E apenas recentemente o padrão de subserviência negra e de dominância branca realmente tem sido questionado. Muitas pessoas também tentam fazer vista grossa para o privilégio, de facto, que é o privilégio de facto baseado na raça ou na cor da pele. E assim, o racismo se torna invisível através da negação. Mas o racismo, ele não desaparece por um ato de vontade, porque na realidade torna o racismo mais difícil de combater. Porque é muito difícil acordar alguém que finge estar dormindo. Quem nos diz isso é o arcebispo Desmond Tutu. Então, da mesma forma, aspirar ao daltonismo racial não serve como plano de ação para eliminar as consequências reais, né, da discriminação racial e também das oportunidades desiguais. O legado do apartheid na África do Sul também ilustra muito bem os efeitos do racismo desenfreado e da discriminação. Injustiça e desigualdade, pobreza e uma economia subdesenvolvida, uma base estreita de consumidores, a falta de uma mão de obra qualificada e falta de verbas públicas e investimentos privados para construir uma rede de apoio social adequada, e violência e também a repressão também acontecem por lá. Isso seja nos guetos americanos, nas favelas brasileiras ou nos townships sul-africanos. E isso é evidente que o custo do racismo é excessivamente alto. Então a única constante é a mudança. E sabemos todos nós que a mudança e o progresso no combate ao racismo e também aos seus efeitos insidiosos, isso é possível, é absolutamente possível. Certa vez, o sociólogo internacional Gunnard Myrdal, ele usou a metáfora de um círculo vicioso, um círculo declinante, né, para descrever de que maneira os fatores como raça, pobreza e analfabetismo interagem para oprimir os afrodescendentes. Mas também falou de um círculo virtuoso, pelo qual a transformação rende bons resultados. Então, quando muitos fatores se interligam, a mudança ela pode desencadear, sim, uma mudança para o bem ou uma mudança para o mal. E também, muitos fatores têm interagido no Brasil, na África do Sul e Estados Unidos, no sentido de oprimir tantas mulheres de todas as raças quanto as pessoas de ascendência africana. E a lista não é pequena. Avareza, disparidade no poder de negociação, uso do poder estatal para sancionar a subordinação, fatores ambientais, vantagens geográficas, entre outros. No entanto, amigos ouvintes, muitos elementos virtuosos também têm interagido para criar um momento poderoso, um momento em direção a uma mudança positiva e também à libertação. Porque cada vez mais afrodescendentes têm subido nas escalas económica e política. Cada vez mais estão conquistando poder e acesso a recursos. E, sobretudo, aumentando a capacidade de desafiar o racismo, desafiar o sexismo e a discriminação nos seus próprios países e não só, como no resto do mundo. Então existe aí um corpo crescente de conhecimentos sobre políticas públicas e ações privadas na elaboração, na reforma, na execução e no cumprimento das leis, no combate à pobreza, no investimento na saúde das mulheres e na expansão das oportunidades educacionais, que realmente podem ser ações eficazes para eliminar a discriminação racial, para eliminar a pobreza e a desigualdade. Só basta querermos e, sobretudo, não as impedirmos. Também, amigo, como eu vos falei anteriormente, os avanços tecnológicos, eles podem facilitar o compartilhamento de ideias e a colaboração na superação de barreiras antigas. porque superar é a palavra. Então a determinação dos afrodescendentes na conquista da liberdade permanece forte, garantindo que a inteligência, o compromisso e a dedicação à causa da igualdade humana sejam fatores absolutamente decisivos na solução de problemas atuais e dos problemas futuros. Então as mudanças globais também estão criando novos imperativos. Imperativos para quê? Para que as sociedades e sistemas, no sentido, elas possam mudar esse quadro e, sobretudo, também ajudar a superar o racismo. Então, neste começo de um novo milênio, amigos, as forças globais emergentes concorrem para moldar o futuro. Algumas forças ameaçam dividir, empobrecer e criar vencedores e perdedores. Mas existem outras que acenam com possibilidades de um futuro em que a inclusão se torna uma necessidade econômica e prática para servir ao bem comum. Então, gostemos ou não da economia global emergente, do triunfo do capitalismo global ou dos avanços tecnológicos, as mudanças que estão transformando o mundo realmente são um facto. E não temos outra alternativa, então, se não combater os efeitos negativos e tirar proveito dos aspectos positivos. Se estamos no bom caminho ou não, até agora ninguém encontrou uma outra solução. Mas uma coisa é certa: na economia global, a pobreza, a falta de saúde, o desemprego e também a falta de acesso à escola para os afrodescendentes são obstáculos que atrasam a realização das metas do desenvolvimento nacional. E é bom frisarmos isso no ano em que se coloca na ONU, esta semana passada, no sábado, neste final de semana passado, né, as metas, novas metas para o, para as, as novas, novas, eita, agora deu um branco, as novas metas de desenvolvimento sustentável 2015-2030. Então, amigos ouvintes, também estimativas recentes sugerem que o Brasil, a África do Sul e os Estados Unidos poderiam ganhar um aumento conjunto de produtividade económica e se equivalente, eu poderia dizer, ao produto interno bruto da quinta maior economia do mundo, se eles eliminassem a discriminação racial que tem marginalizado os cidadãos afrodescendentes. Então, cada uma das nações, amigos ouvintes, precisa dos talentos e das habilidades dos negros e de outras pessoas menos favorecidas para poder competir efetivamente por investimentos e crescimento económico no mercado global. Governo, organizações não governamentais, empresas e outros setores, eles têm um papel e uma obrigação no sentido de pressionar para aumentar as respostas contra a discriminação sofrida pelos afrodescendentes. Promover o progresso dos negros é bom para os negócios, é bom para o crescimento nacional, é bom para os negros e é bom para todos os povos das nações às quais pertencem, sendo bom, inclusive, para aqueles que se dizem brancos. No Brasil, África do Sul e Estados Unidos, a população branca está diminuindo. Está diminuindo numericamente e, sobretudo, envelhecendo. As populações negras e não brancas estão crescendo mais rapidamente. Essas populações hoje são mais jovens. Então, amigos ouvintes, se essas tendências continuarem até meados do século XXI, os brancos serão minoria numérica no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos. Então, no futuro, como consequência também, muitos brancos vão se aposentar e se tornarem pensionistas. Pensionistas em países que dependerão de trabalhadores negros e não brancos para financiar os programas de previdência social e sustentar a produtividade nacional, gerando os recursos para fundos de pensão privados. E essas tendências, pelo menos elas levantam duas perguntas importantes. Primeiro, a força de trabalho predominante negra ou não branca possui uma base suficiente de saúde, de educação, de qualificações e de capacitação para dirigir uma economia produtiva em expansão, de maneira que possa sustentar adequadamente o crescimento dos fundos de aposentadoria e os benefícios para um número desproporcional de aposentados brancos? Segundo lugar, o eleitorado predominante não branco em cada país estará realmente disposto a sustentar tais aposentadorias para a população branca mais idosa? Olha, amigos, não, essas não são questões hipotéticas. Não são, não. Elas apontam diretamente para a necessidade de investir hoje na educação e no bem-estar dos negros e dos outros grupos vulneráveis, para poder assegurar um futuro melhor para todos, isso num mundo interdependente de amanhã. Sugerem também a importância de combater o racismo, para que no futuro, quando brancos e outros grupos atualmente dominantes pertencerem à minoria, prevaleça uma nova ordem cultural e legal baseada na justiça e não na discriminação. Tal ordem será do interesse de quem? De todos. Dos negros, dos brancos e de todos os povos destas nações. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o movimento global pelos direitos humanos, que é uma das ideias mais profundas e animadoras do nosso tempo. As Nações Unidas, elas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e isso em resposta ao racismo e ao genocídio. A justiça racial está realmente no cerne deste movimento mundial, que ano após ano ganha mais força. Hoje no Brasil, depois de décadas de regime militar, de ativismo e de redemocratização, um Programa Nacional de Direitos Humanos foi anunciado pelo Governo Federal. O programa reconhece não apenas a discriminação sofrida por afro-brasileiros e outros, como também os direitos humanos como preocupação legítima do governo. É um marco, realmente é um marco, no desenvolvimento de políticas e de mudanças culturais, sociais, económicas e políticas para melhorar a condição dos afrodescendentes. Também, amigos ouvintes, a queda do apartheid na África do Sul resultou das lutas do povo sul-africano, mas seus esforços foram apoiados pelo ativismo de pessoas e de organizações do mundo inteiro que se opuseram ao antigo regime. Então esta experiência, ela serve como exemplo do poder que o Movimento Internacional de Direitos Humanos poderá mobilizar no futuro. A nova África do Sul, ela está fundamentada no compromisso constitucional com a igualdade básica de todos os cidadãos e na determinação no sentido de não mais permitir que prospere o racismo, o sexismo ou outras formas de preconceito banidas pelas normas internacionais de direitos humanos. Então, amigos ouvintes, o desafio daqui para a frente é de imbuir em pessoas acostumadas há muito tempo ao privilégio ou, por outro lado, à subordinação racial, a sensação de um futuro compartilhado, de desmantelar antigas antipatias, de efetuar melhorias concretas em termos de condições materiais e também de oportunidades de vida para a maioria negra, e não somente isso, como promover uma nova identidade nacional sul-africana que transcenda a raça. Nos Estados Unidos, onde muitas pessoas acreditam há muito tempo que as normas de direitos humanos têm uma utilidade limitada, existe uma consciência crescente de que o movimento dos direitos humanos é, de facto, um componente muito importante dos esforços para combater o racismo e o sexismo. Porque enquanto aumentam os protestos de americanos contra a chamada sweatshop labor, exploração de mão de obra informal, desqualificada, subremunerada e flexibilizada, as políticas das agências internacionais e a globalização, claramente, o Movimento Internacional de Direitos Humanos, realmente representa uma força com a qual há de se negociar. Então, amigos ouvintes, pela primeira vez na história, a maioria da população mundial vive sob regimes de governo que professam princípios democráticos. Eu aqui lembro uma frase memorável do Reinaldo Niels Bohr, de 1960, que se referia a toda a humanidade: a capacidade do homem para a justiça torna a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça torna a democracia necessária. Então, o racismo corrói, amigos ouvintes, os princípios e práticas democráticas, violando os preconceitos de igualdade,
justiça e responsabilidade que dão sentido a uma governança democrática. O racismo, amigos ouvintes, também alimenta o desrespeito pelo Estado de Direito e corrompe os processos democráticos. Existe até uma literatura crescente sugerindo um forte elo entre o crescimento econômico e o desenvolvimento, por um lado, também, e a presença de um processo, né, de governo democrático pelo outro, que permitem que todos desenvolvam e concorram num campo de jogo nivelado e, sobretudo, igualitário. Brasil e África do Sul, como todos devem saber, são estados democráticos relativamente jovens em processo de consolidação. Já nos Estados Unidos, uma democracia mais antiga, e sem termos formais, começou de facto há 40 anos. Realmente o desmantelamento sistemático das estruturas que definiam uma cidadania de segunda classe para mulheres, afro-americanos e outros grupos vulneráveis. Então, os três países ainda enfrentam um desafio urgente no sentido de expandir e sustentar o engajamento da sociedade civil e demonstrar para o povo, na prática, né, a promessa implícita na teoria democrática. No século XXI, as disparidades raciais e a divisão internacional entre Norte e Sul irão pôr à prova os governos democráticos. No Brasil, África do Sul e Estados Unidos, a democracia terá que atingir plena força e significado apenas se cada nação substituir a alienação social com a justiça ou pela justiça social. Porque o racismo sempre teve o rápido poder de criar conflitos mortíferos, amigos. Isso na medida em que as distâncias globais elas encolhem, áreas urbanas crescem e a imigração internacional tende a aumentar. E as nações enfrentarão novos perigos. Então suas cidades e periferias receberão populações novas, um pouco conhecidas, frequentemente sobrepostas pela primeira vez, com culturas, com idiomas e hábitos diferentes que, à primeira vista, lhes parecem incompatíveis ou até mesmo possam lhe parecer incompatíveis ou até mesmo hostis. Então, amigos ouvintes, tais desdobramentos, eles ameaçam escalar agudamente os conflitos entre os diversos grupos no mundo. Brasil, África do Sul e Estados Unidos, eles estão no vórtice dessas tendências mundiais. Então os três países eles devem encontrar maneiras de reconciliar as desavenças e as diferenças humanas sem recorrer à violência. O seu futuro hoje deverá determinar neste século se a diversidade humana será a força motriz do progresso social ou então a base para a continuação do conflito social sem trégua. Porque a maioria das nações dispõe de mecanismos limitados. Isso para quê? Para reunir grupos diversos numa compreensão mútua ou num enfrentamento das consequências contemporâneas do passado. A Comissão Sul-Africana da Verdade e Reconciliação representou realmente um esforço abrangente e ambicioso no sentido de documentar os efeitos do racismo e também fornecer inclusive um foro para ajudar o povo sul-africano a lidar com o horror do passado e sobretudo reconciliar o trauma e a perda atribuíveis ao apartheid. Então, com o tempo e instrumentos limitados, a Comissão de Verdade e Reconciliação ela acabou por publicar um relatório já nos anos idos de 1998, onde ela concluiu o seguinte: a reconciliação exige um compromisso, sobretudo daqueles que se beneficiaram no passado e que continuam se beneficiando da discriminação passada, à transformação das desigualdades injustas e da pobreza que desumaniza. Nos Estados Unidos, a iniciativa sobre a raça do presidente Clinton tentou criar em 1998 um diálogo fundamentado na razão e não um debate divisivo que fosse finalmente aliviar a linha da falha baseada em raça. Então, no Brasil, também o Fernando Henrique Cardoso ele convocou um grupo interministerial de trabalho para estudar e submeter recomendações sobre respostas governamentais à discriminação racial. Mas, embora louváveis todos esses esforços,
refletem realmente as dificuldades envolvidas na reconciliação de diferenças entre pessoas de ascendência ou da aparência europeia ou africana, num contexto em que injustiças sociais profundas estão implicadas. Isso como nos observa, por exemplo, o Charles Hamilton, né, professor emérito da Universidade da Colômbia, onde ele fala: não são bem as verdades do passado que estão em jogo, mas se tais verdades são realmente relevantes para futuras políticas de reconciliação. Então, expor a verdade sobre o passado e o presente, passado e presente de cada país, continua sendo essencial, porque realmente tal exposição da verdade não é um caminho direto para a paz e para a reconciliação, não é um substituto para a justiça social, mas que é um pré-requisito, isso é. Então, o descobrimento de tendência das questões discutidas por nós até aqui, realmente elas têm numerosas implicações para os ativistas no combate ao racismo no futuro. Nas três nações, as estratégias no combate ao racismo têm sido variadas quanto às suas próprias manifestações. Entre os tipos de esforços no Brasil, na África do Sul e também nos Estados Unidos, no sentido de combater o racismo e a discriminação, podem-se incluir assegurar uma base mínima de igualdade legal e de medidas eficazes contra a discriminação. Também promover o acesso e oportunidades educacionais e ganhar acesso a oportunidades económicas, empresariais e de emprego e de capacitação. Utilizar o poder político e a participação para ganhar acesso aos recursos públicos e à oportunidade de redistribuir bens sociais. Desafiar a mídia no sentido de fornecer uma cobertura melhor e mais aprofundada sobre questões, necessidades e contribuições nessas áreas. E sobretudo apelar para a autoridade moral. Utilizar as artes para tocar nossa sensibilidade enquanto seres humanos. E, por último, envolver e promover o uso de valores e instrumentos de direitos humanos. O Brasil, nos últimos anos, tem dado um passo bem largo rumo a encontrar soluções e a dirimir conflitos. No entanto, amigos ouvintes, esta lista, ela está longe de ser abrangente em termos dos esforços necessários para reparar séculos de racismo e desigualdade. Porque, por exemplo, junto com esses esforços contra a discriminação, são necessárias medidas contra a pobreza nos três países. E o Brasil avançou alguma coisa na última década. Raça, pobreza e classe são fatores interativos que afetam o bem-estar dos afrodescendentes e são necessárias abordagens abrangentes que combatam todos os aspectos envolvidos em situações de desvantagem. Indivíduos, empresas, governos, organizações da sociedade civil, sindicatos, comunidades religiosas, escolas e universidades, organizações de serviço ou de consumidores, instituições de direito ou de política de interesse público, entidades filantrópicas e associações de classe, entre muitas outras, todos têm um papel a desempenhar na redução da discriminação racial e dos problemas interligados da pobreza e da desigualdade. Mas, infelizmente, muitos desses grupos ainda refletem normas e práticas sociais antiquadas e excludentes. Eles precisam explorar maneiras para se tornarem mais contemporâneos, para se tornarem mais inclusivos, mais representativos de todo o tecido social dos diversos povos, povos esses que constituem não apenas as suas próprias nações, mas como também a comunidade global da qual todos nós fazemos parte. Porque o mundo está mudando. Está mudando e vai se tornar ainda menor. E seus cidadãos e nações serão mais interdependentes no século XXI. Então, racismo, sexismo e outras formas de desumanidade e discriminação não vão desaparecer até que os indivíduos e nações resolvam mudar e depois se comprometam com essas transformações de todas as maneiras e em todas as esferas possíveis. Porque realmente não há uma solução única para o problema do racismo. Há apenas muitas soluções. E isso significa que existem coisas que cada um de nós pode fazer para o racismo, para combater o racismo. A história nos ensina que a mudança ela ocorre através de esforços acumulados de muitas pessoas isso em todas as áreas da vida, que realmente compreendam que a liberdade e os direitos humanos são indivisíveis. E o Mandela escreveu certa vez: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas, nós precisamos aprender. E se elas essas pessoas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Então a bondade humana realmente é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. E assim, amigos ouvintes, nós temos escolhas a fazer. Não importa se acreditamos ou não que criamos os problemas causados pelo racismo, ou se praticamos ou não a discriminação. Nós podemos agora trabalhar para criar um futuro compartilhado e viável, ou então continuar no conflito sem sentido que tem minado tantas vidas. A conjuntura atual, ela pode se tornar um momento de definição do bem, se recordarmos o nosso passado com honestidade, se imaginarmos o nosso futuro com coragem e, sobretudo, deixarmos os anjos da nossa natureza trabalharem realmente como verdadeiros arquitetos do mundo. Porque a esperança de um futuro do racismo, do futuro além do racismo, depende realmente daquilo que cada um de nós estiver disposto a fazer com nossas vidas, nossas instituições, nossos países e com o nosso mundo. E a verdade, amigos, é que vivemos em sociedades diferentes, sim, mas cada vez mais no mesmo mundo. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa audiência, mais uma vez, e até ao próximo programa Política e Cidadania. Me desculpem que realmente hoje a minha voz está um pouco, foi um sacrifício enorme para eu conseguir chegar no final do programa. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência e até ao próximo programa Política e Cidadania.
Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar. o motivo todo mundo já conhece aqui.